A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais um programa Escala Brasileira. A convidada de hoje é Ana Canhas. Tudo bom, Ana?
Oi, Alcebiades. Tudo jóia e você?
Tudo certinho. Você conta pra gente desde o princípio aí como é que foi a tua formação musical, porque a gente acredita, é claro, que aquilo que a pessoa ouve na infância, na adolescência, compõe muito do artista.
Olha, se isso é uma regra, eu sou a exceção, Alcebiades.
Ah, é?
É verdade.
O que você ouviu?
Porque eu fui uma criança super radiofônica, Xuxa. E, assim, eu realmente não tive contato com Tom Jobim na minha infância, com nada desse tipo. E meus pais ouviam muito pouco música, eles não são ouvintes, apreciadores, grandes apreciadores de música. E, na verdade, foi tudo uma descoberta para mim quando eu fiquei mais velha, né? Com 18 para 19, 20 anos, eu descobri o jazz. E aí eu mergulhei no incrível mundo da música. Porque até então eu era muito envolvida com teatro e lia muitas peças, acabei estudando teatro na USP, sou formada em artes cênicas. Então a música não era uma prioridade na minha vida, eu nem era uma ouvinte atenta. Então, na verdade, a grande descoberta de toda a seara musical do planeta Terra começou na minha vida, na minha vida adulta, né?
Então, nas artes cênicas, né, que você falou.
Uhum.
Mas no teatro em si, a música é importante, né? Tem sempre uma formação paralela, né?
Com certeza, mas eu não tinha aquela voracidade de pessoa que quer descobrir a música e ouve uma coisa e começa a ouvir outra e vai para outra, sabe?
Sim.
E eu me lembro, agora, engraçado, porque quando eu fazia as peças de teatro, na adolescência especialmente, eu mesma montava as trilhas sonoras da peça. Então, o que eu fazia? Eu lembro que eu tinha uns discos que minha mãe ouvia de música clássica, então tinha Mozart, Tchaikovsky, enfim, essas coisas, Chopin. E eu lembro de eu gravar em fita cassete trechos de música clássica e para montar trilha de peça. E então a minha relação com música passava muito por uma coisa teatral, nesse sentido de fazer fundo, comentando cena de teatro, sabe?
Sim.
Eu não era uma ouvinte assim voraz em relação a, enfim, descobrir obra de artista, começar a ouvir o Clube da Esquina, e aí ouvir Caetano, ouvir Gil. Eu era uma ouvinte à paisana, eu ouvia rádio, gostava do que tocava popularmente, mas como acabei me tornando cantora, aí sim eu vim descobrir todo um universo, né, musical vasto, né, e aí pude ter contato com a discografia, de inúmeras discografias de artistas, não só brasileiros, como da história da música mesmo, né? Tive que tirar o atraso.
Realmente, você é uma exceção, né? Porque não é normal isso.
É isso, não é normal, eu sei disso. É muito louco, mas é a verdade, né?
Então tá. E então, que música você quer chamar para abrir o programa de hoje?
Ah, eu acho que a gente pode abrir o programa ouvindo, de repente... sabe uma música que eu gosto do meu disco novo? É a primeira música do disco, a que abre o disco, chama Existe. É um rock and roll. E acho que eu gosto muito dessa música. Se quiser tocar...
Vamos lá, você é que manda.
Obrigada.
Existe um lugar lá dentro que a tudo dá sentido quando faz silêncio. Existe um lugar tão mundo, no pequeno gesto é que cabe tudo. Existe um lugar tão raro, das cinzas faz-se pássaro e voa alto. Existe um lugar imenso, palavra que não cabe na palavra, disse o tempo. E o coração desconhece a razão, contradiz quando diz e quer e não. Pode sentir, pode entender, pode ver e pode se perder. Tudo quer, ele é homem, mulher. Existe um lugar no peito que acende, entende, escolhe não ter medo. Existe um lugar em mim onde tudo é maior existe um lugar na gente que ama o outro porque é diferente. Existe um lugar na mente que tudo emana e todo mundo sente. E o coração desconhece a razão, contradiz quando diz e quer e não. Pode sentir, pode entender, pode ver e pode se perder. Tudo quer, ele é homem, mulher, tão bonito porque é infinito. Rasga, grita, louca, vira.
Estamos com Ana Canhas aqui no Escala Brasileira de hoje, falando aqui por telefone. A gente está gravando longe, não é pessoalmente, mas a gente consegue aqui uma interação interessante, né, Ana?
Com certeza. Olha, às vezes gravar à distância, assim, a relação às vezes sai mais fluida do que às vezes pessoalmente, pela minha experiência. Não sei te explicar por quê, mas afinidade não é uma questão de presença, com certeza.
E como é que você foi sair tão afinada começando aí aos 22 anos?
Eu não sei, é um mistério, Alcebias, obrigado pelo afinada, mas foi um delírio, cara. Eu não sei, eu ouvi a Billie Holiday, eu ouvi Ella Fitzgerald e me apaixonei pelo repertório de jazz e comecei a comprar os discos das cantoras Nina Simone, Carmen McRae, Sarah Vaughan, todas essas cantoras americanas, e eu comecei a decorar as músicas, comecei a cantar nos bares esse repertório. E comecei a ter demanda de trabalho, e chegou uma época que eu estava praticamente vivendo de música. Eu cantava em São Paulo, muitas vezes eu cheguei a cantar de segunda a segunda-feira, sabe? Eu tinha trabalho todos os dias, ganhava muito pouco, claro, mas assim, somando no final do mês eu conseguia pagar minhas contas. E nisso eu fui fomentando uma carreira mesmo ao longo, comecei a cantar. Aí eu fui contratado pelo Bareto, que é um bar conhecido aqui em São Paulo, que fica no Hotel Fasano. Eu cantei 2 anos e meio e eu costumo dizer que essa foi a minha faculdade musical, assim, porque eu
E por falar em faculdade, você também pegou aulas de canto, não?
Olha, eu sempre tive problema com aula de canto, Alcebiades, porque eu não tive a sorte de encontrar uma professora que eu tivesse, assim, uma identificação, sabe? Algo que... Pelo contrário, eu sou da escola que acredita que a música da noite, ela pode ser muito mais rica nesse sentido. Como eu estava te dizendo, a minha faculdade foi o bar, assim, eu cantei 2 anos e meio no Bareto e eu era acompanhada por um trio de músicos que tinham acompanhado Elis Regina, que tinham acompanhado Alcione, que tinham acompanhado Emílio Santiago, Djavan, e eram músicos que tocavam na noite em São Paulo desde os anos 60, então eles tocavam no Jogral, na Baiuca, naquelas casas todas famosas da época.
Sim, é mais ou menos assim como na prática, a teoria é outra coisa, né?
Opa, foi exatamente isso que aconteceu. E o repertório era riquíssimo, eu cantava clássicos da música brasileira, muito Tom Jobim, enfim, Vinícius de Moraes, eu cantava Bossa Nova.
Quem são
jazz.
Esses músicos? Quem são?
Então, o Mário Edson, que toca piano, que hoje está com 85 anos. Aí na bateria era um cara chamado Miltinho. E no baixo era uma figura chamada Noel Arantes, que, para você ter uma ideia, o baixo acústico, ele não tinha uma ponta do dedo da mão.
Nossa.
Direita. E era uma história hilária, porque você vê um baixista tocando sem a ponta do dedo, era uma coisa assim que era maravilhoso de ver aquilo. E ele, enfim, ele me contou uma história doida, que ele teve uma namorada que no meio de uma briga a mulher arrancou a ponta do dedo dele.
Meu Deus, nossa.
Então essas são pessoas que viveram a vida loucamente, né, para dizer o mínimo. Então, era muito rico conviver com essas pessoas. E era muito bonito ver a paixão das pessoas que sobrevivem, às vezes, uma vida atravessa uma vida tocando na noite, sabe?
Claro.
A dedicação, o comprometimento, a paixão pela música, muitas vezes ganhando muito pouco e tendo pouco trabalho, e elas dedicaram a vida inteira a isso. É uma coisa que sempre ficou para mim dentro do meu espírito, do meu coração, esse aprendizado. Assim. Com certeza eu não trocaria isso por nenhuma faculdade de música, assim, nem que fosse a Berklee, não trocaria.
Bacana. Você quer chamar outra música?
Vamos, pode ser, a gente pode ouvir uma canção do meu disco que se chama Hoje Nunca Mais, que eu fiz com o Dadi, e é uma balada que está tocando bastante nas rádios aí pelo Brasil, e acho que é legal a gente ouvir essa música.
É estranha essa canção, eu sei quantas vezes desejei nunca mais pensar em você, mas não é fácil não, sangra o coração, separação que dói. E eu fico assim meio sem jeito, torcendo para um novo alguém aparecer. Mas não sei se é perfeito o mundo sem você, queria te esquecer. E o medo de te ver é o desejo de querer. E o medo de chorar é a vontade de dizer. E o medo de te ver é o desejo de saber. E o medo de te encontrar é perceber que eu ainda te amo e que não somos mais. Que eu ainda te amo hoje e nunca mais. Que o que era já era e que não somos. Assim meio sem jeito, torcendo para um novo alguém aparecer. Mas não sei se é perfeito o mundo sem você, queria te esquecer.
E o medo de te ver é o desejo de querer. E o medo de chorar é a vontade de dizer. E o medo de te ver é o desejo de saber. E o medo de te encontrar é perceber que eu ainda te amo e que não somos mais. Que eu ainda te amo hoje e nunca mais. Que o que era já era e que não somos mais. Porque ninguém espera hoje e nunca mais. Que eu ainda te amo e que não somos mais. Que eu ainda te amo hoje e nunca mais.
Você está com Escala Brasileira.